Fala galera ligada no podcast GE Santos, eu sou o Bruno Gilfrida, estou de volta depois da folga de Ano Novo, Covid e uma folga no dia da gravação do podcast. Estou de volta para a nossa edição 184 do podcast GE Santos e hoje eu vou apresentar o podcast quase com força máxima aqui, né? Só não temos o André Amaral, que está passando por problemas em casa de Covid também, tá ajudando em casa, ele é o único negativado em casa, então ele está tendo que dar uma atenção, talvez ele esteja nos ouvindo, então um grande abraço para ele, mas eu estou aqui com Bruno Gutierrez, setorista do Santos comigo, e Isabel Nascimento, a melhor e maior influenciadora do Santos no YouTube, diz André Amaral. Vou começar pela Isabel, que foi a última que eu anunciei. Bel, seja bem-vinda, dê suas informações iniciais, aqui, suas impressões iniciais, e não ataque o fato de eu ter tido Covid, por favor.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Fico muito feliz de estar de volta aí com a nossa formação mais perto do titular, né? Quem sabe alguma vez a gente tem um time titular aqui em campo. Fico muito feliz da gente poder ter esse timaço aí para dar todas as informações. Jamais atacarei um doente, né? É apenas quando você tem férias atrás de férias atrás de férias que Bruno Gutierrez tem que segurar todas as pontas da Globo para conseguir levar a informação ao torcedor santista, mas tirando isso, Covid, que bom que você se recuperou e a sua família também, tá todo mundo bem, espero que todo mundo que esteja nos ouvindo estejam bem também com saúde, que esse começo de ano aí tá impactante. Mas acho que não tem como, né, Bruno, não tem como começar sem falar de Marcos Leonardo, né, acho que é meu destaque inicial aí, depois de 54 anos a gente consegue fazer uma renovação. Foi muito complicada e acho que o Santos às vezes começa a ser julgado por uma negociação que nem foi tão em cima, né? Tem mais de um ano de negociação, então realmente uma negociação difícil e acho que a importância do Edu Dracena, né? Mais uma vez eu sinto, pelo menos, tanto com a chegada do Goulart, a renovação do Marcos, hoje teve coletivo do Dracena, ele trouxe novamente falando que ele falou também com o João Paulo, falou com o Ângelo, tá tentando renovar também, ainda mais com o Kaique. Então, acho que é a importância aí da gente ver a função do Edu Dracena e ver a renovação, finalmente, de Marcos Leonardo, né?
Com certeza. Vamos falar muito dessa coletiva do Edu Dracena. Ele falou sobre a situação do Marinho. Como a gente sabe, falou muito em vários podcasts aqui no ano passado. O Marinho já falou que quer sair. O Dracena falou sobre essa situação, explicou por que o Pablo não veio, falou sobre a movimentação do Santos no mercado, vai ter também Copa São Paulo, vai ter Marcos Leonardo e tem já também, claro, por que não, falar um pouquinho da estreia do Santos no Campeonato Paulista. E vamos com o Bruno Gutierrez, então. O que você achou dessa coletiva do Dracena hoje,
Bruno? E, Bruno, também tem o time da Copa do Brasil, né? O confronto
com certeza,
da Copa do Brasil. Então hoje a gente vai ficar umas 2 horas e meia, mais ou
menos. Podcast recheadíssimo hoje aqui, do jeito que você gosta, com muita coisa para você falar. Acho que o Bruno nem vai precisar falar. Então eu vou deixar ele falar agora, porque sabemos que depois o bicho vai pegar.
Olha, bom dia, boa tarde, boa noite ao meu xará, Bruno Gilfrida, Bel, a todos os santistas que ouvem, né, o GE Podcasts. Rapaz, que manhã movimentada, né, no Santos. Santos que passou aí, depois do anúncio do Ricardo Goulart, um tempo meio morno, né? Sem nenhum novo anúncio, sem nenhuma especulação, somente o acerto finalmente do Marcos Leonardo que ocorreu no sábado, e nessa segunda-feira aí essa coletiva com o Edu Dracena e com o Guilherme Lippe, né, o gerente de futebol do Santos, finalmente aí dando um panorama de como o Santos está no mercado, como o Santos está vendo a Copinha, a questão do Marinho, Marcos Leonardo. Foi bastante coisa, né? Tanto eu quanto o Gilfrida pudemos acompanhar aí, o torcedor do Santos também, né? Via GE, via Santos TV. Dracena falou bastante e com bastante otimismo de ter um time competitivo, né? Para esse ano, não um time que vá brigar por títulos, mas um time que vá brigar por cada bola, por cada jogo, tentar ir o mais longe possível em todos os campeonatos, né? Tentando dar um ânimo para a torcida e até chamando a torcida, pedindo para a torcida abraçar o clube, como foi no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Não largar o clube agora, até vindo o torcedor como uma fonte de renda, né? Via sócio-torcedor, consumindo produtos do clube, enfim. Foi uma coletiva para trazer mais esperança para o torcedor santista, para tentar trazer o torcedor mais para perto do clube, para abraçar mais o time. E, em linhas gerais, parece que o Santos realmente, em termos de mercado, contratações, só vai buscar alguma novidade se for uma boa oportunidade, né? É, como o Dracena disse na coletiva, uma situação pontual, né? E também
deixou aberto. Como foi a situação do Pablo, né, o Bruno?
Exatamente.
O Pablo, a gente até comentou, a gente escreveu sobre isso, né? O Pablo era uma oportunidade de mercado. É um jogador que está rescindindo com o São Paulo, tem um salário que daria para o Santos dividir com o São Paulo, e aí o Santos tentou a contratação. Acho que daqui para frente, pelo que o Dracena disse, vai ser só assim.
E além disso, deixou em aberto que nenhum jogador é inegociável, né? Se surge uma boa oportunidade para o jogador e para o Santos pode ter aí mais perdas de jogadores no elenco e buscar reposições no mercado.
Com certeza. Um dos assuntos mais importantes da coletiva, sem dúvida nenhuma, foi a situação do Marinho, né? Acho que a torcida se pergunta isso todo dia. Ah, o Marinho, vai ou fica, tem proposta. O Dracena disse mais uma vez que não recebeu nenhuma proposta pelo Marinho, nenhuma proposta oficial, né? E só sondagens pelos jogadores do elenco, mas nada oficial também. E disse que, por enquanto, o Marinho fica em 2022. Lembrando que o contrato dele vai até o fim do ano, mas acho que a torcida gostou, né, Bel? Acho que é uma boa notícia a confirmação de que, pelo menos por enquanto, ao que tudo indica, o Marinho vai ficar, né?
Olha, Bruno, eu gosto muito de pensar nesse ataque, sabe? Quando você pensa, sei lá, será que um Ricardo Goulart lá na frente não possa fazer a diferença, né? Não possa ir... Eu, ao lado de vários craques do Santos esse último final de semana, para quem perdeu, dei a minha opinião sobre Ricardo Goulart no Esporte Espetacular, né? Chamaram eu, Neymar, Caio Ribeiro, Zé Roberto, só craques.
E eu achei aí que você ia falar que você ia montar um ataque com você e vários craques do Santos.
Não. Eu seria uma ótima Soteldo, realmente, mas perfeito. Acho que eu não tenho essa habilidade, só o tamanho mesmo. Mas a gente estava falando sobre Ricardo Goulart, e eu espero que o Marinho olhe para esse novo elenco, né? Que a gente viu que, poxa, ser o craque é muito bom quando você é rei da América, mas quando você não consegue ser tão assertivo dentro de campo, ser craque é uma pressão gigantesca, né? Então agora não, agora a responsabilidade é de quem ganha 500 mil. É de quem está ali no meio de campo representando a marca Santos como camisa 10. Então, talvez isso possa olhar para o Santos de uma forma de deixar o Marinho um pouco mais leve. Isso pode ser bom ou não. Né? Gosto muito dele dentro de campo. Vamos ver ele, Goulart, pensando no próprio Marcos Leonardo. Se a gente vai jogar com o Ângelo, vai jogar com o Lucas Braga. Ou se vão jogar com o Lucas Barbosa, né? Quem sabe até o começo do ano. Mas eu gosto de pensar no Marinho, sim. E também, Bruno, pensar que assim... Você é muito bom, você joga muito bem, mas assim, não tá com... Imagina, querido. Mas assim, não tá com tanta oportunidade, sabe? Eu acho que é também... Não sei se foi
eu acho que pô, uma das cobranças que ele tinha, né, Bel, é que ele queria brigar por título e tal, brigar por coisa grande. A gente até comentou aqui algumas vezes no passado, né? Que, pô, ele chegou na final da Libertadores e aí depois o Santos perdeu vários jogadores e claramente não ia disputar algo tão grande quanto ele disputou. Eu acho que com o time que o Santos está montando, dá para beliscar, né, uma vaga numa final de Copa do Brasil, de repente Sul-Americana. Então acho que talvez isso motive também o Marinho, né, a querer ficar. Ele conhece o Ricardo Goulart, jogar. Você acha que não? Você acha que isso não faz muita diferença?
Mas eu acho que na cabeça dos jogadores, é o que a gente falou nos outros podcasts, precisa parar de entrar nos campeonatos para perder, entendeu? Hoje o Paulista e pelo menos a Sul-Americana são possíveis. Eu acho que tem que ter essa mentalidade, não só de Libertadores. Hoje o Santos, como a gente bem fala, é o último dos grandes a ter ganho o Campeonato Paulista. Então, independente de título, é título. Eu espero que motive, mas eu acho que já tinha que ter essa motivação antes, porque a gente joga Paulista todo ano, sabe?
Claro, mas eu acho que de repente na cabeça dele, todo mundo saiu, não chegou quase ninguém, e aí meio que sobrou, assim, sabe? Meio que para ser estrela, resolver todos os problemas, tudo em volta dele. E aí tem isso que você falou também, né? Agora, pô, tem o Ricardo Goulart, tem outros jogadores chegando e, de repente, até se consolidando mais, como o próprio Léo Batistão, que vai para a segunda temporada dele, é um jogador muito experiente. Eu acho que o Marinho vai ter um pouco com quem dividir essa responsabilidade e não vai ficar naquele martírio, assim, de, sabe, pô, tudo eu. Não sei o que, que o Bruno acha também.
Eu concordo totalmente. Tem aquela coisa, né, dentro de campo, nessa reta final de Brasileiro, a gente viu muito Marinho querendo receber a bola e resolver sozinho a situação. Agora, com a chegada do Ricardo Goulart, a estabilização da situação envolvendo o Marcos Leonardo, a gente vendo um ataque, né, sendo montado e tirando um pouco do peso dessa responsabilidade, como até você, Bruno, Abel citaram, das costas do Marinho, talvez ele jogue até um pouco mais leve, sem essa preocupação de ser ele o cara que vai ter que resolver todos os problemas do Santos. Mais ou menos como acontecia nessa época do Santos de final de Libertadores, que você tinha o Caio Jorge, você tinha o Soteldo. Então, o adversário ele não tinha que se preocupar somente em marcar o Marinho e ali anulava o ataque do Santos, a referência do Santos. Você tinha que se preocupar com o Soteldo, com o Caio Jorge, com o Lucas Braga, que entrava descendo pela esquerda ali, ajudando o Soteldo, com o Madison subindo, enfim, com outros jogadores, e não tinha que se preocupar somente com um, o que ocorreu nessa fase final do Campeonato Brasileiro. Acho que também isso tira um pouco da pressão em cima do Marinho e deixa ele mais livre, assim, para criar e para ser aquele jogador que ele foi há duas temporadas atrás.
O Dracena, durante a coletiva, também falou algo que me chamou muito a atenção, até vou usar isso como provocação aqui para a gente iniciar um debate, que ele disse que vê muitas semelhanças na formação desse grupo com a formação do grupo de 2010, não por causa de Neymar, Ganso e etc., mas por causa da maneira como esse time chega. É um time talvez meio desacreditado, assim, mas com jogadores que já estão um pouco mais cascudos. Vocês acham que tem alguma semelhança, que o Santos de 2022 pode surpreender tanto quanto o Santos de 2010? Ou se não tanto, mas perto disso, assim, buscar algum título, alguma coisa assim?
Vou deixar aberto primeiro.
Eu acho que assim, o Santos, Santos surpreender, Santos um time que ninguém espera nada, é todo ano, né? Então eu acho que não, eu acho que é difícil você ficar comparando com um Santos tão grandioso como que foi 2010 e 2011, né? Mas acho que é um Santos muito melhor do que o ano passado, porque é um Santos que não perdeu metade do seu elenco, né? Tem que lembrar que nesse momento, ano passado, a gente estava dizendo adeus para Lucas Veríssimo, a gente estava dizendo adeus para Alan Pérez, para Pituca, depois um pouquinho mais tarde para Caio Jorge, para o Soteldo. Então, assim, pô, mais ou menos daqui a um mês, né, que passou a Libertadores, depois mais ou menos de fevereiro aí, a gente estava sem time nenhum. Então, acho que é difícil, mas eu acho que o Santos sempre é desacreditado. E acho que nesse ano a gente está melhor, sim, que no ano passado. É como vocês estão falando, é o segundo ano do Batistão. Já é um, talvez já a gente já comece o ano com o Sandri, já é um ano mais maduro do próprio Kaique, do próprio Ângelo, que, vixe, esse ano vai fazer, né?
Todos os garotos da base,
quase 18, né, Bel, daqui a pouco, né?
Todos muito os jogadores velho da base, né, Bel, estão um ano mais velho já, em 2022.
Sim,
então,
sim.
Pô, já é mais um ano, e pô, um ano difícil, né? Eles não chegaram na moleza, eles chegaram com o bicho pegando já, tendo que resolver problema e tal.
Então, e o Santos, até esse prezado momento, faz uma grande copinha, né? Então, assim, um ou outro, e faz uma grande copinha até com funções que normalmente a gente não... Todo mundo até tem gente falando do Ed Carlos, do Sandro, que normalmente, assim, claro que o Wesley Patati, o Juan seriam nomes que a gente já olharia, né, com essa possível ascensão. Mas, pô, muito legal ter um Santos numa copinha aqui, mostrando competência em posições que o Santos normalmente não revela, né? Então... E, mais uma vez, surpreendendo.
Não, você acha que tem alguma semelhança ou é melhor a torcida não se iludir muito? Eu até acho que seria bom a gente parar de tratar o Santos como surpresa e tal. Acho que, pô, o Santos está montando um time bem honesto, assim, digamos assim, um time bom. Pô, tem vários bons jogadores. Contratou o Ricardo Goulart, jogador que muda patamar de time. O Bauerman é bom zagueiro. Sabe, pô, o Santos, mesmo o Santos que brigou para não cair no ano passado, era um time que você olhava no papel e não era para estar numa situação tão ruim quanto ficou no ano passado. Pô, tem jogadores de muita qualidade. Então, acho que a surpresa é se o Santos esse ano for mal. Acho que a gente não tem mais que também ficar, pô, a surpresa se o Santos for bem e tal. Se o Santos for mal novamente esse ano, como foi no ano passado, para mim, sim, vai ser surpresa. Se o Santos esse ano brigar na parte de cima da tabela, não precisa nem brigar por título, mas se tiver um ano mais tranquilo, para mim já vai ser o normal desse ano.
Assim, Bruno, Bel, eu acho que o Dracena pode falar melhor em relação a comparar com 2010, porque ele está vivendo o dia a dia ali do clube, ele está convivendo com jogadores, né? Ele citou essa ambição do elenco, dedicação, empenho nos treinamentos, o que a gente não está conseguindo acompanhar, porque a imprensa ainda não foi liberada, né, para retornar ao CT Repelé. Mas é preciso ter um pouco de calma nessas comparações, né? Porque 2010, realmente, você, assim como eu agora, momento financeiro delicadíssimo do Santos, contratações pontuais, acho que a desse ano, a questão do Ricardo Goulart é até mais forte do que foi em 2010. Em 2010, o Santos trouxe um Giovani já em final de carreira, um Marquinhos que vinha ali de uma passagem não muito boa pelo São Paulo, né? Sempre ia bem no Avaí, mas não conseguia se consolidar em outros clubes. Marcel, centroavante, que também era um pouco questionável, e apostou nessa mistura desses jogadores um pouco mais experientes, como o Durval, que veio do Sport na época, o próprio Dracena, que já estava no Santos, tudo, com a molecada, com o Wesley, com o André, com o Neymar, com o Ganso. E você tinha dois jogadores fora da curva na época, que eram o Neymar e o Ganso, né? O Ganso, até se lesionar, era muito fora da curva, depois caiu um pouco pela questão física. Então, a gente não tem nesse elenco do Santos ainda um jogador mais consolidado como foi a dupla Neymar e Ganso. Talvez com esse Campeonato Paulista, essa pré-temporada diferente do ano passado, que não foi emendando um ano no outro, possa aí criar uma maturação para esses jogadores, como o próprio Fábio Carilli ressaltou por diversas vezes, né, ao longo do final da temporada, que precisava ter jogadores mais experientes para ajudar nessa maturação dos garotos mais jovens, e aí algum desses jovens possa aí explodir, um Ângelo, o próprio Marcos Leonardo, um Gabriel Pirani, possa vir ser o que foi o Neymar e o Ganso, o André, o Wesley, daquele ano de 2010. Mas ainda é preciso ter calma, é preciso ver como vai funcionar esse time em campo antes de dar essa esperança para o torcedor de voltar a uma era vitoriosa de títulos como foi aqueles anos ali entre 2010 e 2013, né, principalmente.
Para já encerrar esse assunto coletivo do Edu Dracena, acho que a gente já falou dos principais tópicos, só para passar por outros também que foram importantes. Ele disse que o Pablo não veio, ele não falou claramente assim o motivo do Pablo não ter vindo, mas falou que quer trabalhar com o jogador, que queira trabalhar com ele. Então
ele deu uma cutucadinha, né?
Exato. Ele confirma a apuração de que o Pablo quer ir para o Atlético Paranaense e não quis jogar no Santos, né? E realmente, se o cara não quer jogar no Santos, ele que siga o caminho dele. Eu entendo que, pô, no momento como esse, assim, que o Santos passa ainda por uma reestruturação, é preciso pessoas que queiram estar no Santos. Como quis o Ricardo Goulart, como quis ficar o Marcos Leonardo, e não que você tenha que lutar para que esses jogadores fiquem. Ele disse outra coisa muito interessante também, que o jogador agora só vai subir da base para o profissional quando tiver um contrato longo. Não vai mais subir com um contrato curto. Não foi o caso do Marcos Leonardo, porque o Marcos Leonardo subiu e ainda tinha ali pelo menos mais 2 anos de contrato, né? Que a história foi se desenrolando e não renovaram. Mas é comum a gente ver no Santos o jogador subir para o profissional com contrato curto. Ele disse que isso não vai mais acontecer. Teve mais alguma coisa que vocês viram assim da entrevista que chamou a atenção de vocês, ou podemos seguir adiante aqui com Copa São Paulo, Marcos Leonardo, estreia no Campeonato Paulista? Enfim.
Não, eu acho que... Pode falar, Bruno, que você fala muito menos que eu.
Não, fala você, que daí eu já vou até dar uma levantada para o próximo tópico para o Bruno.
Boa.
Diga lá.
Eu ia comentar que, assim, eu acho que também é uma necessidade do Santos, né? Então, o que aconteceu? Por muitas vezes a gente subiu rápido um moleque, porque, meu Deus, o Santos precisa de um zagueiro, tem um na base, a gente não consegue contratar, a gente está no transfer, sobe. Então, eu acho que, assim, administrativamente, de uma maneira, de uma organização, eu acho que a gente vai ver menos esses processos acontecendo, porque o que a gente quer é ver menos Ângelos, né? No sentido de, o menino não precisa subir com 15 anos, com 14 anos. Pô, que a gente consiga ter uma maturidade com ele, sabe? Que a gente não consiga ter a necessidade absurda de subir um garoto às vezes tão jovem. Legal, o Ângelo deu certo, mas, por exemplo, o Lucas Lourenço não deu. Então, você tem outros meninos que, às vezes, por um, dois, três, uma sequência de jogos, podem não dar certo. Então, eu vejo também o do Dracena nos dois sentidos, né? Um relacionamento melhor com o empresário, com o jogador, e numa administração do Santos mais bem feita, né?
Teve um caso até, antes do Xará falar, o caso do Patatina. O contrato dele ia até o fim do ano, e se não renovasse, ele ia acabar subindo com o contrato até o fim do ano. E o Dracena foi importantíssimo nessa negociação, pelo que eu falei com as pessoas que trabalham com o Patati, até porque o jogador se sente importante, né? Imagina, pô, o cara tá no sub-20 ainda, tem 18 anos, e aí o executivo de futebol, multicampeão no Santos, que tem outras mil coisas para resolver, vai lá para renovar o seu contrato. Acho que esse trabalho dele é muito importante.
Com certeza. E ele citou até na coletiva que tem outros jogadores aí vencendo o contrato até o final do ano, na base, que vão analisar, verificar com o staff do jogador, a chance de renovar. Um deles, por exemplo, é o Pedrinho, né, lateral esquerdo, que tem entrado em todos os jogos e que tem contrato até dezembro. Só para pegar o que a Abel falou desse jogador que acaba subindo muito rápido, pegando maturação, ela citou o Lucas Lourenço, eu citaria também o Renier, que foi um jogador que subiu na época do Jesualdo Ferreira, mas que também não se firmou, acabou descendo para o sub-20, depois foi inscrito na Copa São Paulo, mas deram férias para ele, acabou virando desfalque na Copa São Paulo, e a gente não sabe muito bem o que
essa
vai
acontecer. Essa história ficou meio estranha, né, Bruno?
Exatamente.
Dele não aparecer na Copa São Paulo.
Ao que parece ali, existe alguma deficiência técnica em relação ao Renier, que foi avaliado ali pelo futebol do Santos, e talvez a ideia do Santos é emprestar o jogador para ele ganhar essa rodagem, essa maturação, né, estar em atividade, né, com vitrine, para talvez ser negociado ou até retornar ao Santos, né, com uma outra cabeça, com um outro perfil. Já para aproveitar para levantar a bola para o Xará, uma coisa interessante, Xará, que eu vi foi o cuidado tanto do Lipe quanto do Dracena em relação à Copinha, né? Eles não quiseram adiantar nada de jogador que vai subir, como é que está esse planejamento em relação à base, quem vai ser aproveitado no profissional. A palavra de ordem era: eles estão focados na Copinha, deixa eles com foco lá e depois a gente vê o que vai acontecendo.
Com certeza. E o próximo assunto, então, é Copa São Paulo. O Santos venceu o Fluminense por 2-1. Jogo até com um sofrimento maior do que o necessário, né, Bel? Eu tenho certeza que ali dos 20 minutos do segundo tempo para frente você mal conseguia se mexer, né? Dois gols do Santos marcados pelo Lucas Barbosa, mas o que vocês acharam do jogo? Foi tranquilo? O Bruno, eu acho que vai falar que foi mais tranquilo. A Bel, tenho certeza que vai falar que se escondeu embaixo da cama, enfim.
Ah, Diógenes me salvou vários momentos ali de insanidade, né? O goleiro realmente pegou umas bolas muito boas, mas acho que contra a Ferroviária, né, antes foi muito pior. Meu Deus, pênalti, desde 1901 que o Santos não ganha uma disputa de pênalti. Então eu acho que assim, foi um jogo mais tranquilo, porque eu senti que o Santos entrou muito melhor do que ele entrou contra a Ferroviária. Mas sim, no segundo tempo, realmente, deu umas voltinhas em casa, dá aquela esperada, ver se vai de 10 minutos para 30, eventualmente, vai que acontece. Mas foi um jogo que, ainda mais depois do primeiro gol do Fluminense, demorou muito para passar, né? Acho que o torcedor santista teve esse mesmo sentimento, mas eu acho que é uma coisa interessante do santista, né? A gente tem um relacionamento com a Copinha muito diferente. Pô, de 3 gols, né, do troféu Denner, das primeiras 3 rodadas, o Santos ganhou os 3, que é uma votação popular. Então, é muito legal você ver esse envolvimento absurdo do santista, que sempre teve com a Copinha. Vamos esperar, a gente tem um adversário muito difícil, né? Que realmente é um adversário que tá metendo bastante gol aí. Jogar não vai ser fácil, mas acho que é importante para o Santos também. O Santos como profissional, como mesmo a Copinha, acho que ter grandes adversários, porque agora não tem nada fácil, né? Daqui para frente a Copinha só vai ter... A gente, felizmente, não tem mais Flamengo, não tem mais Corinthians, não tem mais Grêmio, não tem mais alguns times grandes, mas foi difícil o jogo, mas eu senti o Santos mais confiante do que contra a Ferroviária, Bruno.
Olha, em relação à Copinha, eu estava fazendo tempo real, né, do Santos e Fluminense, eu consegui acompanhar todos os jogos do Santos até agora, e eu vejo, né, uma evolução do Santos durante a Copinha que é muito satisfatória. O time ele tem criado casca. O Santos que enfrentou o Operário é totalmente diferente do Santos que enfrentou o Fluminense. Não só em peças, né, porque entra o Wesley Patati, entra o Ed Carlos, mas na cabeça dos jogadores. O Santos sofreu um pouco mais no segundo tempo, com certeza, porque, lógico, não dá para você passar 90 minutos com uma marcação alta, pressionando saída de bola, cansa. Então o Santos, no final do jogo, principalmente ali depois dos 35 minutos do segundo tempo, recuou demais, chamou o Fluminense para o campo de defesa, né? Sofreu uma pressão muito grande, no final da partida até o goleiro do Fluminense foi para a área para tentar o gol, mas isso faz parte, né? Sofrer faz parte, né? E faz parte também para o amadurecimento dessa equipe.
Eu vejo na vida do Santista, né?
Também. Mas, realmente, o primeiro tempo foi muito tranquilo para o Santos dominou o Fluminense só ameaçou ali em cobranças de falta e nem ameaçou tanto assim o Diógenes. No segundo tempo, que o John Kennedy acordou junto com o Wallace ali e fez um salseiro um pouco mais na defesa do Santos. Mas faz parte, agora classificou, o Lucas Barbosa vai estar no duelo contra o Mirassol, né? Tinha sido suspenso, mas daí a Federação Paulista retificou o cartão, que na verdade não foi para o Lucas, foi para o Fernandinho.
Então, gente, o Santos conseguiu alguma coisa com a Federação, gente.
Você vê?
Insano isso, cara. A gente tem muita moral na Copinha.
Pô, mas eu tava vendo o jogo ontem, né? E tem uma grande diferença entre Santos e Fluminense. O Fluminense tem alguns jogadores, eu não vou dizer vários, nem quantos são, mas tem alguns jogadores com uma grande rodagem já de profissional, como o próprio John Kennedy, né? Ele na reta final do Campeonato Brasileiro.
É tipo a gente jogar com Ângelo, Sandri, Kaique,
exatamente,
né?
Assim. Exatamente. É como se o Santos de 2012, aliás. Eu até lembro de uma história, eu era assessor da base do Santos em 2012 e estava tendo a Copa do Brasil Sub-20 e o Neymar tinha avisado lá internamente, na época, que se o Santos fosse para a final, ele ia querer jogar. Aí imagina, o Santos chega na final da Copa do Brasil Sub-20 em 2012, que o Neymar já era tricampeão paulista, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, não tinha sido campeão da Recopa ainda, mas enfim, o Neymar já era campeão de tudo, já era o Neymar que, né, ganhou o mundo. Ele queria jogar a final da Copa do Brasil Sub-20. E é mais ou menos isso aí, né? O Fluminense pega jogadores que já jogaram pelo profissional, que poderiam estar fazendo a pré-temporada, e coloca na Copinha. É uma vantagem, né? E para o Santos ganhar de um adversário assim, com certeza, aumenta ainda mais a confiança dos jogadores. Eles estão jogando ali contra jogadores que até outro dia estavam jogando o Campeonato Brasileiro no Maracanã.
E assim, o atacante reserva do Fluminense, que era vice-artilheiro do time, o Luan Brito, estava ali sendo sondado, por exemplo, pelo Dinamo de Kiev, da Ucrânia, já. Então você tem jogadores ali que já estão até com um pé no mercado europeu da base de Xerém. Então, realmente, é um time mais cascudo, experiente, né, em relação ao próprio time do Santos, sobre trabalhar com a equipe profissional. Agora, na próxima fase, Bruno, Bel, o Santos tem que ter muito cuidado, porque você, o torcedor mais desavisado, fala, vai pegar o Mirassol, time do interior de São Paulo, tudo. O Mirassol é o atual vice-campeão paulista da categoria. O Mirassol perdeu a final do Paulista para o Palmeiras e vendendo caro, assim, a última partida ali foi disputado. Então, assim, não é para tirar o pé do acelerador, não pode ter nada de desatenção nessa partida, porque pode acabar complicando. O Mirassol goleou o Bahia, o Mirassol eliminou o Sport, que também tem uma base forte, o Mirassol eliminou o Atlético Mineiro, que também é outra base forte. Então, o Santos ele tem que entrar com o dobro de atenção que entrou contra o Fluminense, para poder tentar essa vaga na semifinal, e se passar a enfrentar aí América Mineiro ou Botafogo.
E, Bel, tira uma dúvida, você está preparada para um Santos e Palmeiras na final da Copinha?
Bruno, a gente nem passou do Mirassol.
Não, tá bom, então. Então vamos falar de Marcos Leonardo?
Obrigada, vamos sim, obrigada.
Não, antes da gente falar de Marcos Leonardo, só lembrando, o próximo jogo do Santos contra o Mirassol é amanhã, terça-feira, às 9h30 da noite, com transmissão, vocês sabem, do Sport TV, e o GE acompanha todos os lances em tempo real, quartas de final da Copa São Paulo, o Santos que é tricampeão da Copa São Paulo. Agora sim, vamos falar de Marcos Leonardo, que podia, inclusive, estar jogando a Copa São Paulo. Tem 18 anos, poderia estar na Copa São Paulo, poderia jogar, mas como a gente sabe, o Santos promove jogadores muito cedo ao profissional e diversos jogadores já estão no profissional. Marcos Leonardo trouxe muita felicidade para os santistas, para a Bel, no fim de semana, renovou o contrato com o Santos até 2026. Você comemorou muito, Bel? Como é que foi?
Cara, eu já estava ficando desiludida, né? 15ª conversa entre o Dracena e o pai e o empresário, né? Eu comemorei porque quando saiu a notícia do Pablo, eu preferia que, poxa, o Marcos Leonardo renovasse do que chegasse o Pablo, sabe? Muito melhor para o Santista, por mais que, assim, é o que você falou, era interessante. Pablo, empréstimo, até o final do ano, não era uma loucura, não era uma compra insana do Santos, né? Você vê algumas, tipo o Nicão no São Paulo, né? Se eu não me engano, o contrato é de 4 anos. Então, assim, pro Santos não dá mais para fazer contratos longos, não tem como fazer loucura. Então, eu fiquei muito feliz, cara. Eu acho que, assim, é importante para ele também, ele veja a potência que é o Santos, sabe? Que talvez também a mesma coisa que o Marinho, sabe? Talvez eles acharam que ia chegar tanta proposta, às vezes não chegou tanta coisa agradável para eles. E que talvez vai ser muito interessante para os dois fazerem um Paulista, fazerem um Campeonato Brasileiro interessante, para que, se o sonho for ir para fora, que se realize. E outro ponto também é o Caio Jorge, né? Porque acho que também fica aquela impressão de, putz, você pisa na Europa, a vida feita, sabe? Você vai jogar do lado do Messi e do Suárez e vai fazer um trio que vai abalar o mundo. Não é para todo mundo isso, né? Então, eu acho que também é mostrar que a Europa não é tão fácil assim. E vendo até alguns jogadores voltando, né? O caso próprio do Pedro, do Gabriel, os dois agora no Flamengo. Então, cara, eu fico muito feliz, porque o Marcos Leonardo quer jogar no Santos, e o Santos hoje demonstra a relevância que ele tem para que o jogador queira ficar.
Com certeza. A renovação do Marcos Leonardo, como a gente sabe, foi até o fim de 2026. Só alguns números dele aqui. Em 2021, ele fez 40 jogos e 7 gols. Em 2020, ele fez 22 jogos e 5 gols. Mas são 40 jogos, a gente sabe, a grande maioria entrando no fim do jogo, jogando muito pouco tempo. Uma grande renovação, né, Bruno? Foi uma negociação aí chatinha, né?
Com certeza, eu acho que era mais aguardada do que qualquer anúncio.
Até para quem cobre, né? Até para vocês exatamente. Dois, tenho certeza. Tipo, renovou
até porque...
fala, nossa senhora,
exato,
Deus
até porque,
abençoe.
Léo, a gente já sabia há muitos meses que o problema era a multa contratual. A gente tinha publicado no GE há alguns meses já que o problema era a multa. E aí a torcida fica perguntando, né? Pô, mas e aí? E, tipo assim, não tinha outro problema. Qual que era o X da questão? Os empresários entendiam que precisavam de uma garantia de que ele fosse jogar. Isso é impossível. Como é impossível, eles queriam uma multa muito baixa. Porque o Santos não tinha como dar uma garantia de que ele vai jogar. O que o Santos pode prometer é que, pô, ele vai ser tratado de igual para igual com os outros jogadores, que ele não vai ser tratado como uma promessa, assim, né? Que quando ele tiver que jogar, ele vai jogar e pronto. Acho que isso são coisas palpáveis, né? Você consegue prometer, ó, pô, o Marcos Leonardo vai ser tratado como gente grande agora e tal. Tiver que jogar, vai jogar e pronto, não sei o quê. Acho que isso dá para prometer agora. Também não dá para você.
Mas isso já acontece no Santos, né? Não é, nossa, sério que vai ser assim? Tipo, pô, olha o Ângelo, né? Ninguém passa a mão na cabeça do Ângelo. Se ele não jogar dois jogos direito... Cara, o terceiro jogo a torcida vai falar, melhor ficar um pouco no banco. O Santista tem muito isso, né? De querer, com querer, certeza. Querer, mas também tratar como adulto logo no primeiro erro.
Exato, e eu fico imaginando a negociação, tipo assim, vai falar o quê? Não, pô, não, realmente, eu vou trazer o Carille aqui para sentar, para conversar com a gente, e aí ele fala para vocês quantos jogos o Marcos Leonardo vai jogar na temporada. Pô, isso é impossível. E aí ficou nesse rolo, assim, por um tempo, né? Acho que... Talvez o que os empresários dele queriam fosse uma garantia de, pô, a gente não vai atrás de um centroavante no mercado. E até foi o que o Dracena deu a entender, né, e o que eu já sabia, que o Santos não está em busca de um centroavante. O Santos foi atrás do Pablo porque era uma oportunidade de mercado naquele momento. Mas é diferente dos laterais, por exemplo, que o Santos quer contratar laterais. Então foi uma negociação chata, assim, porque nada acontecia, né, Bruno? As coisas ia tendo reunião, nada acontecia e a torcida estava meio desesperada já.
Eu tive a oportunidade de entrevistar o Helder, técnico do time sub-20, antes dele viajar para Araraquara, e ele falou uma frase que é uma das máximas do futebol, né? Quem se escala é o jogador, não é o técnico. Se o cara estiver treinando bem, arrebentando, o cara vai ser escalado. Então, assim, não depende do Carille, do Dracena, do Rueda, garantir que o Marcos Leonardo vai jogar. Depende do Marcos Leonardo mostrar que ele merece ser o camisa 9 do time. E assim, e eu vejo nessa renovação, como a gente já havia até citado, a importância do Edu Dracena, que chamou para uma conversa pessoal, envolvendo os empresários do Marcos Leonardo, envolvendo a família do Marcos Leonardo, para poder chegar ali no consenso, né? Porque o que não estava sendo resolvido via fax ou via reunião virtual foi resolvido ali no cara a cara, né? Olhando o olho
via
no
fax?
Olho.
Será que eles trocaram fax, ou Bel? O que você acha? Será que existe fax ainda?
Eu fiquei pensando, se, eu juro que a hora que ele falou, eu fiquei... será que contrato
foi, ele entregou muito tipo, a idade dele.
Muito a idade, né? Tipo, eles mandaram no BIP, né? Eles marcaram uma reunião no BIP, e aí, sei lá como foi isso. Mas eu fiquei pensando realmente assim. Exatamente. Foi complicado essa.
Mas tudo bem, a gente finge que passou. Ninguém percebeu.
Um e-mail.
Agora sim.
E o quanto olho no olho fez a diferença, né? Para que as arestas pudessem ser aparadas e Santos e Marcos Zonato.
Aí você envelheceu de novo, Bruno.
Arestas aparadas. Não tem problema, gente. Vamos seguir.
Mas acho que é um grande. Reforço não, porque pô, ele já vem jogando, enfim, mas é um grande sossego do Santos aí para a temporada, né? Poder saber que o Marcos Leonardo tem contrato aí por mais 4 anos.
Bom, e o que a gente estava falando de exemplo, né, Bruno? É o exemplo para as pessoas que estão lá,
certeza,
exemplo para novas pessoas chegando, que é o que eu falo desde o começo, né?
Sim, e não só a questão de saber que ele vai poder jogar, mas a questão de saber que pô, o Santos vai poder lucrar com ele daqui a 1-2 anos, né? O Santos pode ter renovado com ele e no meio do ano vender por 50 milhões de euros. Pô, pro Santos já tá lindo. Mas ele não vai sair de graça.
Yuri Alberto, Gustavo Henrique,
exatamente.
Lucas Lima.
Que tá indo pro Corinthians.
Exatamente.
É.
Bruno Henrique a gente ganhou, né?
Bruno Henrique a gente pegou emprestado.
Eu não sei se a gente ganhou ou se, cortaram dívidas que a gente tinha, né? Tipo o Sacha. E quando o Yuri Alberto foi para lá, cortou uma dívida do Sacha, né? Foi uma coisa assim também.
Isso, exatamente. Não, o Bruno Henrique acho que teve uma questão do Uribe também, não teve? O Santos tinha uma dívida,
não teve. O Santos nunca contratou o Uribe.
Pô, eu acho que o Pablo ia ser bom, sabe? A gente voltou no assunto, falou o Uribe, eu pensei nisso, assim, voltando
rapidamente. Você percebe que se você pensou no Pablo quando você falou o Uribe, você não começou bem a frase, né?
É, porque, assim, é uma situação um pouco parecida, de repente, né? Apesar que o Uribe foi uma loucura, o Santos pagou caro pelo Uribe.
Meu
vou até
Deus
pesquisar aqui.
Céu. Não.
Santos compra Fernando Uribe. Pô, o Santos pagou uma grana pelo...
E um jogador que já vinha em uma fase do Flamengo, né?
É, então.
Exatamente. Bom, mas que é o Pablo, né?
5 milhões.
Se você perguntar para qualquer São Paulino, ele quer explodir o Pablo.
Mas
o Pablo foi o artilheiro do time.
Sim, acho que foram 13 gols, né?
13 gols no ano passado. Exato. Aí eu falo, pô, o Santos perdeu o Raniel. O Raniel, ano passado, jogou 19 jogos e fez um gol. Eu troco o Raniel de olhos fechados pelo Pablo, que fez 38 jogos e 13 gols. Não tem nem comparação.
Então, até assim, porque o Gilles jogou muito bem, né? O Raniel não sei se o Raniel do Cruzeiro jogou tão bem como o Pablo do Atlético Paranaense, né?
É, então, mas tipo assim, eu acho também que tem a grande questão que é o Pablo viria para o Santos com uma expectativa muito baixa, né? Em condições que não eram, tipo assim, no São Paulo ele chegou com a maior contratação da história do São Paulo, com muita expectativa. Então, assim, pô, realmente é um cenário muito desfavorável. No Santos, ele viria num cenário completamente oposto. Um cenário até um pouco parecido com o do Marcos Guilherme, que estava muito embaixo no Inter. A torcida do Inter não queria ver nem pintado de ouro. E ele veio para o Santos.
Camacho, né, Bruno?
Próprio Camacho, exato. Assim, são jogadores que... É o que o Santos tem condições, né, Bel? Até falei sobre isso na Central do Mercado. O Santos... não tem condições de buscar jogador em alta no momento. É muito difícil. O próprio Ricardo Goulart não está embaixo.
O Santos vende a camisa,
tudo,
cara.
Tudo mais,
por isso que o Santos tem que tomar cuidado com a sua história, porque o Santos ainda coloca em toda a negociação a história dele. E, infelizmente, o Pelé. Estou falando assim, infelizmente, no sentido de assim, ter que colocar de novo a questão do Pelé, porque é o camisa 10 e tal. Enquanto o Santos não cuidar, não valorizar e não tomar cuidado da sua própria história, vai perder em negociação, porque é isso que a gente ganha hoje, porque financeiramente não é.
Com certeza, acho que passamos por todos os assuntos aqui, né? A gente pode falar um pouquinho de estreia no Campeonato Paulista, ainda está distante, mas acho que daqui a pouco, daqui uns 2 episódios, de repente, a gente já pode começar a esboçar um Santos para essa estreia de Campeonato Paulista, né? Acho que
depende de como vai estar nosso coração com a copinha.
É, isso é verdade. A estreia no Campeonato Paulista, vale lembrar, contra a Inter de Limeira, um dia depois da final da Copa São Paulo, pode, quem sabe, vir a ser contra o Palmeiras, mais uma final contra o Palmeiras, mas ainda está um pouco distante a final a estreia.
Tanto para nós quanto para o Palmeiras.
Exatamente, já está um pouco distante a estreia do Santos no Campeonato Paulista, acho que a gente pode falar nas próximas edições. Acho que por hoje já passamos pelos principais assuntos, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar, Bruno? Qual é o seu destaque final aqui para a gente?
Eu acho que o destaque final é que o Santos tem aí mais uma semana e dois dias, né, para encerrar a preparação para a estreia do Campeonato Paulista. E vamos ter ainda dois jogos amistosos, né? O Santos confirmou que vão ter esses jogos treinos, mas ainda não confirmou quem vão ser os adversários. Então deve rolar aí nessa semana, no início da próxima, para ver o que o Carille prepara aí para essa estreia contra a Inter de Limeira.
E você, Bel, o que que está esperando para os próximos dias e qual o seu destaque final?
Ah, meu destaque final tem que ser da Copinha, né, Bruno? Vai jogar um jogo muito complicado aí, a gente tá vendo bons times na Copinha, e é o que você fala, né? É, pensar no Fluminense nesse sentido, eu já vi gente falando, ah, o Flamengo também não tava tão reforçado porque tem menino que vai jogar o Paulista. Pô, o Santos faz isso desde que nasceu, sabe? Então é valorizar a Copinha, acho que todo mundo que tá assistindo vê todas essas posições, tem jogadores que estão fazendo um belíssimo campeonato, até de maneira técnica, né? É muito interessante você ver cada vez mais jogadores técnicos no Santos, não só essa correria do drible, como é muito mais a cara do Patati, mas também umas outras funções. Então, meu destaque final tem que ser a Copinha, para que a gente assista, e além da vitória ou da derrota, que a gente consiga ver o futuro ali do Santos, mas que também não coloque tudo nas costas dele, né? Eu já vi muita gente, quando o Marcos Leonardo não tá vindo para frente, falando, ah, é o Juan vai salvar tudo, calma. Por mais que ele seja mais velho, até, calma, né? Não é tão simples assim você colocar nas costas do menino. Então, dá tempo ao tempo e a gente observar a Copinha.
Com certeza. Então, chegamos ao fim aqui do nosso podcast 184, caminhando a passos largos para o 200. Voltamos qualquer dia desses aí. Você encontra a gente no, em todas as plataformas de podcast. Encontra o Bruno na Central do Mercado, nas redes sociais, na página do Santos no GE. Você encontra a Bel nos vídeos do Imparcialmente Santista, né? Melhor e maior youtuber do Santos, como diz André Amaral.
E no Esporte Espetacular, às vezes, né?
Acho que e no Esporte Espetacular, de vez em quando. Exatamente.
Exatamente.
Então, voltamos em breve com mais informações do Santos a qualquer momento aí no seu agregador favorito de podcast. Até a próxima.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol!
O cara manda a sessão, a bola, na frente, a pena, o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol! O Neymar pode bater de primeira!